Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Considerem, por favor, que você está num lindo jardim, um jardim toscano, lá perto de Assis, do outro lado, nas proximidades do Mar Adriático. E então, uma criança, 8, 9 anos, chega até você e ela diz para você desenhar para ela. Ela diz isso porque você tem nas suas mãos um bloco muito bonito de desenho, folhas grandes e 3 ou 4 lápis com grafites de dimensões e texturas diferentes. Então a menina chega e diz para você, por favor, desenhar algo para ela. E você diz, sim, mas desenhar o quê? E então ela faz toda uma narrativa cinematográfica. Uma narrativa inteira, aliás, ela faz para você, contando contextos, colocando os muitos elementos, e aí ela pede para você desenhar isso. Bom, você, enquanto ela fala, você, sem querer, com o polegar, começa a folhear as páginas do seu bloco. Intuitivamente, você sabe que precisará de pelo menos 15, 20 folhas para colocar o enredo que a garota quer. No entanto, ela diz a você que ela quer tudo isso em um desenho. Em uma folha. Diante da surpresa que essa colocação promove, ela argumenta, ela diz, olha, aqui é a Toscana, nós tivemos aqui grandes mestres, provavelmente você os admira, Rafael, Leonardo da Vinci, muitos outros, que fizeram representações inteiras, passagens inteiras da Bíblia, com uma única gravura, com uma única imagem. Você sabe de tudo isso e sabe da dificuldade que é tudo isso. Neste curso no qual nós trabalhamos cinema, filmes, hoje nós veremos uma segmentação deles. Aliás, quem vai fazer essa imersão verá, por exemplo, na obra São Bernardo, passagens assim. O cineasta podendo utilizar todos os recursos cinematográficos, ele recua e coloca o elemento pontual, pictórico, fotográfico, demorado, como numa única imagem. Não é só ele que faz isso. Ingmar Bergman usou muito esses elementos. Outros cineastas utilizaram muitos desses elementos. Por vezes, uma única imagem, um único desenho, traz todos esses elementos continuados. Como isso é possível? Há muitas maneiras de fazermos isso. Muitas. Eu solicitei, mandei para 30, 40 colegas, um pedido bem singelo durante a semana. O pedido era, por favor, me mande 3 tirinhas que você tenha gostado durante o ano, que você recebeu, que por alguma razão você ou se identificou, ou achou interessante, ou é bem-humorada, por qualquer razão, me mande 3, por favor, não entre em detalhes. Destas 3, que muitos colegas mandaram, alguns disseram, ah, eu tenho que olhar meus arquivos, depois não mandaram. Outros disseram, eu não tenho, e em seguida me mandaram 5 ou 10 dessas. Alguns mandaram muitas mesmo. E foi bem difícil fazer a seleção. O critério de seleção é o tema do nosso trabalho, né? Então, como eu tenho uma linha de sequência de raciocínio, eu tive que selecionar conforme o que nós vamos fazer aqui. Com isso, alguns muito bonitos ficaram. Não, nós não utilizaremos, outros que talvez nem tivessem tanta relevância, assim não fossem tão engraçados ou dissessem tantos elementos, mas para os propósitos da nossa aula de hoje eles servem. E o propósito é como dizer, como mostrar esses elementos cinematográficos, às vezes com um único fotolito, com um único fragmento, um único elemento. Poderíamos utilizar quadros, mas já utilizamos em muitas aulas, tirinhas nós utilizamos raramente. Então vamos hoje ver via as tirinhas, está bem? Vamos fazer partilha de telas em vários momentos para que os senhores possam acompanhar. O primeiro exemplo de hoje diz respeito aos nossos vícios mentais. Os nossos vícios mentais. Numa época como a nossa, muitos elementos são colocados de tal forma que, por si só, eles já levam a consequências e desdobramentos sem que possamos e sem que seja necessário fazermos reflexões profundas, comparações e outros elementos. É como se, ao colocar algo imediatamente, aquilo já nos levasse adiante. Quando isso é feito na forma de um único fotolito, um único desenho, uma única imagem, os efeitos de contrastes, em algumas pessoas, eles são muito peculiares. A pessoa diz, ué, mas parece que houve movimento, mas está tudo parado. Ou então ela diz, como algo que parecia como um prego que você bota na parede, de repente ele corre e se torna algo além disso tudo. Como se faz esse movimento? Nessa primeira imagem, vocês terão uma ideia disso. De como você, e considerem, por favor, considerem os problemas relacionados a isso, as questões filosóficas relacionadas a isso. Tanto as que são muito promissoras e bonitas, quanto aquelas que são dilemáticas. Que, por vezes, você abre um oceano belíssimo e poético na sua frente com algo assim. E outras vezes serão outras coisas. Vamos então a essa primeira imagem, eu vou partilhar a tela com os senhores, está bem? E aqui vamos partilhar a tela, e aí vocês a terão imediatamente diante de vocês. Aqui vai. Eis a imagem. Uma linda praia. Com areia, muito verde, que se confunde com o verde do mar, com o azul do céu, e está escrito, nas Ilhas Canárias não há canários, em letras grandes lá em cima. Logo abaixo, acontece o mesmo nas Ilhas Virgens. E aí lá embaixo diz, também não há canários. Ora, por nossos vícios de linguagem, por os mecanismos já automatizados para muitas coisas, algum pode ter lido, nas Ilhas Canárias não há canários. Ah, sim. E acontece o mesmo nas Ilhas Virgens. Ah, então não há virgens nas Ilhas Virgens? É isso que quer dizer? Não, ele disse, acontece o mesmo que nas Ilhas Canárias. O mesmo é que não há canários. Ou seja, aquilo que fluiria naturalmente encontra um mecanismo que diz, não, mas aqui você vai precisar refletir, aqui você precisará pensar, aqui precisará ser diferente, num único quadro. Considerem algo assim passado para uma linguagem cinematográfica. Quantos elementos precisariam, e aqui foi tudo dito com um único fotolito, uma única imagem. Tudo, todos esses elementos. A um só tempo, você aprende que pode, que pelos desdobramentos, se tivessem apenas os dois primeiros enunciados, o terceiro nem seria importante, porque a mente naturalmente divagaria em direção ao automatismo, e considerem o que há aqui de interessante, de desinteressante, etc. E quando há a necessidade da parada para a pontuação, a reflexão, o exercício filosófico, que vai tornar tudo completamente diferente. E um dos motivos pelos quais muitos evitam a reflexão filosófica, porque ela dá a aparência de quebra de discurso, e muitos a procuram por isso e pelo desenvolvimento para além daquilo que é o óbvio, que parece que o que é o usual. A cada 3 quadros que virmos, eu vou parar, parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, tá bem? Bem, vamos agora a uma segunda explanação. Nessa segunda explanação, nós temos uma conversa. Uma conversa no qual, assim, um detalhe apenas, muitos dos colegas que me enviaram essas imagens, eles não colocaram a autoria. E realmente não houve como buscar, são muitas imagens. Eu peço desculpas a vocês, mas ainda assim fica o agradecimento tanto ao colega que enviou as imagens, quanto também aos autores desses trabalhos, alguns realmente muito bonitos, mas que infelizmente nós não teremos como identificar. Agora vamos a uma segunda ilustração. Nessa segunda ilustração, nós temos a mãe conversando com o filho. E ela é de um cartunista e pensador catarinense, que tem o Alexandre, ele tem feito trabalhos belíssimos. Mostra o Armandinho, que é um menininho muito pequeno, nos trabalhos dele. Agora, ultimamente, tem a Amizade de um Sapinho. Né? E uma desses desenhos que se tornou muito conhecido deles traz uma história em que uma senhora fala com esse garoto Armandinho e diz: "Puxa, eu tenho um cachorro de estimação, ele me obedece, ele faz festa com o rabinho quando eu chego em casa, ele é meu amigo e tal. O que que faz um sapo, afinal de contas?" E o menino diz para ela: "Senhora, me desculpe, eu não tenho amizade por interesses." E aqui, nesse desenho que nós vamos ver agora, aparece uma mensagem similar. O que que você ensina para os seus filhos? E aqui é a mãe dele conversando com ele. Por exemplo, você ensina que seu filho tem que namorar a menina mais bonita da escola, aquela que tira as notas mais altas, aquela que pula mais alto, ou que é mais gorda ou mais magra, mais depressa ou mais vagarosa, que tem mais dinheiro ou que tem menos dinheiro, o que você passa? Ainda que muitos pais cuidadosos cuidem o que vão passar sobre estes ou outros assuntos, no cotidiano e na correria da vida, nas coisas que são tão rápidas, muitas vezes, e é natural que assim ocorra, é possível que nos surpreendamos com certas coisas que colocamos sem termos atenção a isso. Isso é parte das nossas vidas, não é? Do nosso exercício existencial. Nesse desenho que vocês verão agora, é um desenho tripartido. Não é como no anterior. No anterior, tudo aparecia em um único fotolito. Aqui, nós temos um único fotolito, mas esse fotolito é tripartido. Um recurso interessante que é utilizado. Porque pela movimentação dos olhos, você faz um movimento que de outra forma seria feito, no caso do cinema, com o transcorrer de cada fotolito deste, de cada desenho deste. É o olho que faz o papel do cinema, enquanto as imagens ficam paradas. Só que ao ler esses três elementos dentro de um único desenho, A impressão subjetiva é que você acompanhou uma história toda. Vou partilhar a tela com vocês para vermos essa imagem agora. Aqui vai. E ela é bonita? Pergunta a mãe para o pequeno Armandinho. E ele diz: linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, meu filho? A melhor possível, aparenta ser feliz. Enquanto ele fala, o sapinho olha para ele, feliz, sorrindo também esse sapinho que está sempre perto dele. Ela é bonita? Sim, ela é linda, ela aparenta ser feliz, ela tem a melhor aparência possível, diz o pequeno para a mãe dele. E para ele, a melhor aparência possível é a aparência de quem aparenta ser feliz. Uma das lições muito bonitas para a nossa vida, para os nossos dias, não? Muito bem, agora vamos para a terceira, antes da nossa parada, a cada 3 imagens. Nesta terceira, o ensinamento vem de outro lugar. E é uma das principais... Um dos principais dilemas da nossa época, dilemas de ensino, dilemas de pedagogia, dilemas ligados também à filosofia. Inclusive, há muitas teorias que preconizam na nossa época o foco, né? Você precisa estar focado, precisa estar ligado a determinada coisa, não deixe flutuar para lá e para cá, não disperse e tal. Há muitos estudos sobre isso. Essa tirinha, esse encarte que vamos ver agora, nos diz uma outra coisa. E nos chama para outra coisa, promovendo um dilema nesses elementos. Eu desconheço a autoria, mas é de uma beleza rara e de uma simplicidade imensa, o que eu vou partilhar aqui com vocês na tela. É um menino que está diante de um quadro branco e lá alguém escreveu em letras garrafais: concentre-se. Vejam como é que ele entendeu isto e o que ele faz a respeito disso, está bem? Vamos então... Vou aqui partilhar a tela com vocês. Só um pouquinho, por favor. Pronto. Aqui está. Viram em que o garoto está concentrado? Disse ele: concentre-se. E ele está concentrado no voo de uma borboleta. Talvez não seja o interesse de quem escreveu naquele quadro, concentre-se, que ele estivesse concentrado no voo da borboleta. Estamos falando de uma imagem parada, estamos falando de uma imagem cujo desenho é um desenho infantil, o menino é alinhavado, tal qual aqueles bonequinhos que fazíamos, sem maiores detalhes. E, no entanto, olhem o que fala, olhem o que toca a imagem e o alcance que ela tem dentro de nós. E ele sorri. A concentração dele se chama dispersão. É assim que ele fica concentrado, olhando outras coisas. E vejam, ele está olhando não para o quadro, longe do quadro. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar nessa primeira etapa do que vimos aqui. Em seguida vamos aprofundar com outros elementos. Agradeço a colaboração. Agora vamos prosseguir. Há outros modos de transmitir esses elementos que estamos vendo. Um desses modos de você trabalhar questões, às vezes, bastante complexas, como vem agora, e essa que vocês vão ver agora, numa única imagem, o autor consegue nos colocar que nós vivemos numa sociedade que nos proíbe de muitas, muitas, muitas coisas, sendo que várias dessas coisas são muito importantes para nós. Sabe, você vai até um parque com uma criança e de repente ela diz, não pise na grama. Ou você quer fumar o seu cigarro num lugar que você acha que você não está chateando ninguém, não está fazendo problema para nenhuma outra pessoa e encontra barreiras, objeções, objeções. E subitamente essa mesma sociedade que proíbe sonhos, proíbe amores, proíbe transcendências e tudo, subitamente o que, que ela faz? Ela elege tudo isso que ela proíbe na forma de um símbolo e coloca esse símbolo como um ideal, entroniza esse símbolo, o expõe diante de nós como um modelo, uma referência, e diante de quem agora, ao olhar isso, olha a partir de suas privações, de seu não poder fazer. Para alguns, esse contraste já vai tão longe que a própria exposição desse ícone já não move mais nada dentro da pessoa. O Kino tem um desenho sobre isso maravilhoso, de duas crianças em um parque, mas eu prefiro que vocês mesmos observem, avaliem o que o Kino faz com esse desenho deles, tá bem? Vamos colocar aqui. Vou partilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver. Eis o desenho. Temos um belíssimo parque, e viram? Proibido cachorro, proibido colocar o lixo na cesta do lixo, proibido pisar na grama, proibido andar de bicicleta, proibido jogar bola, tudo praticamente. Tem um guarda ali do lado das crianças. Um menorzinho está olhando para ele com a chupeta na boca. E viram qual é a estátua que tem esse parque? Observaram os elementos de liberdade, de felicidade, de alguém fluindo. Com uma única imagem, parada. Olha enquanto movimento. Olha o elemento cinematográfico, e não há cor, não há som. E ao vislumbrar a imagem, falta alguma cor, falta algum som. Alguns cineastas, como Akira Kurosawa, eles costumam mostrar esses elementos dentro do próprio cinema, né? Quando, por exemplo, ele mostra alguém observando uma tela muito bonita dentro do filme. É uma outra forma de fazer essas segmentações. Bem, o próximo desenho dentro do que estamos vendo hoje, ilustração do cinema por desenhos às vezes muito, muito simples. Esse próximo traz algumas daquelas lições que, em filosofia, logo ao primeiro ano, provavelmente, muitos alunos já compreendem a pertinência dela, o motivo da existência dela. Mas aqui, e é um desenho muito bonito, muito tocante, e muito singelo, no qual uma criança que não está nada bem, está muito triste, ela vai conversar com uma borboleta. Uma borboleta que ao mesmo tempo é o sonho, é a inspiração, é a intuição, cumpre muitas funções. nessa conversa, o menino não sabe como seguir em frente. Ele está tão triste, tão chateado, né? Que essa inspiração, isso que surge para ele, diz para ele: olha, tudo bem, você está triste, mas por que não prossegue? Por que não segue para frente? E ele diz que ele não sabe onde é isso. Ele diz: onde, qual é o lado que fica para frente? E essa inspiração então dá a resposta para ele. Observem tudo isso num quadro tetrapartido. E ao lermos as partições, você se reporta, é levado de novo à inteireza do quadro. Vejam por vocês mesmos o que acontece aqui nessa parte. Aqui está. Ainda triste, pergunta a inspiração para ele. Ele diz: sim. Que tal seguir em frente? Ele diz: mas de que lado fica a frente? Vejam, ele nem se move quando pergunta, quando diz: que tal seguir em frente? Você está triste? Vamos continuar. Ele não se move, ele fica na mesmíssima posição. Não é? Ele está encolhido, as pernas dobradas, os braços segurando as pernas, a cabeça gravemente enterrada no tronco junto aos joelhos. E a inspiração, o sonho, a poesia, o próprio coração dele diz para ele: de que lado fica a frente? Fica do lado de dentro. E observem que imediatamente ele muda a posição corpórea dele. As mãos, os braços aliviam, a pressão sobre as pernas não a segura mais, as próprias pernas parecem se afastar, o tronco se endireita e ele olha para frente. Quando diz que o lado para frente é para dentro, ele consegue retomar o elemento dele. Uma inspiração muito bonita, um quadro muito, muito tocante esse, não é? Vamos então agora ao quarto e mais o sexto, né? Não é o quarto elemento, antes de prosseguirmos aqui. Vamos para a sexta imagem, então. E nessa sexta imagem, nós temos um outro recurso, um outro elemento. Neste outro recurso, neste outro elemento, o autor vai nos mostrar um dos elementos clássicos da nossa época. Que fala, um dos elementos que, quando levados às mídias sociais, transforma, por exemplo, aquilo que havia... Vocês lembram quando vocês eram adolescentes e havia coluna social no jornal da cidade de vocês, e aí aparecia lá alguém, e o comentário na cidade: ah, fulano pagou para aparecer lá, deu um trocado lá para alguém, e aí botaram a foto dele, da família, viajando por não sei aonde, e o outro lá que se destacou em alguma coisa, saía lá na coluna social. Era um dos destaques dos jornais em muitas cidades pequenas pelo Brasil, e também em muitas grandes cidades. Muitas das mídias, as mídias sociais, esvaziaram muito dessas colunas sociais e deram à pessoa, na mão dela, a propriedade disso. Então, muitos passaram a fazer a sua própria coluna social em Facebook, Instagram e outros, em outros veículos de mídias sociais. Um dos problemas em torno disso é a perda de referências, seja a perda da referência sobre a intimidade, seja a perda da referência sobre urbanidade, sobre limites também, né? E tudo isso aparece num quadro, num único quadro deste artista, que eu vou partilhar a tela para que vocês possam ver. Ela é do Quino, né? Mais uma ilustração do Quino, muito bonita, e prefiro que vocês a vejam e a considerem nesse nosso trabalho de hoje. Aqui vai, vou partilhar a tela com vocês para que possam ver a imagem. Eis a imagem. Um homem sentado em sua poltrona, com seu terno. O Quino tinha O terno e a gravata ele coloca em muitos e muitos desenhos dele, como ele apreciava mostrar o rigor e a caricatura desse rigor. Vejam que ele removeu o globo terrestre, para colocar no lugar do globo terrestre a própria foto dele. É o que tem acontecido muito, muito, muito. Não é uma pessoa que coloca sua própria foto colorida, não é? Saltando de um avião a 10 mil metros de altura em direção à Lua, ou em direção à Terra, ou em direção àquilo que ela imagina que será aplauso e admiração, pode inverter os preceitos de tudo e ela ficar maior que o próprio mundo. Né? Ela tomar como uma autorreferência tão gigantesca e tão caricatural que nem mesmo vai perceber. Que é o que acontece com muitos desses, né? Que ficam... A vaidade, em muitos casos, ela pode cegar completamente a pessoa e ela já não sabe mais o ridículo que está se expondo. Não sabe e quando avisada sobre isso, ela entende como um ataque, uma afronta à identidade dela, que agora, em parte, repousa em toda essa coreografia existencial. Né? Já não tem mais como compreender certas coisas de tão longe que já foi em outras. E esse desenho do Kino é maravilhoso para nos lembrar dessas lições. Vou parar o gravador para que possamos conversar. A cada 3 imagens paramos. Dentro dessa linha que estamos adotando agora, vejam, no cinema já foi muito discutido sobre isso. Se o cinema de fato se prestava a mostrar estados subjetivos da alma, se isso não era mais a função da literatura, no elemento lírico, no qual o escritor fala de si mesmo por escrito. Muito seria mais talvez apropriado do que no cinema. Essa discussão em grande parte já foi vencida, entre outras coisas porque há muitas formas de se fazer isso. Não é? Por exemplo, no cinema você coloca um grupo de atores, um contando para o outro sobre suas coisas, sobre suas demandas, suas necessidades, seus desejos, etc. E cumpre esse elemento. Mas há, claro, muitos outros fatores. Mas e num desenho de um único quadro, como fazer isso? Como que uma folha de papel você vai fazer toda essa narrativa cinematográfica, toda essa narrativa descritiva que um livro propicia? Como que você faz num desenho, um único desenho mostrando tudo isso? É possível. E mais, é possível mostrar ainda, além da subjetividade, os problemas de uma época como a nossa, com tantas complexidades? Bem, os senhores poderão me dizer o que acham a partir desses 3 desenhos que vêm agora, tá bem? O primeiro deles daquele menino, o Calvin e o Haroldo. O Haroldo é um tigre de brinquedo, de pelúcia, que quando não há ninguém por perto, nenhum adulto, ele interage com o menino, com o Calvin, eles conversam, ele é o melhor amigo do Calvin, eles estão sempre juntos, dialogando, brincando, etc. Se chega um adulto perto, imediatamente o desenho mostra um tigrinho de pano de pelúcia. Bem, nesse desenho que vamos ver agora, é um desenho tetrapartido, numa folha de papel, ele tem 4 sequências pequenas. O autor nos mostra que por vezes em nossas vidas nós nos esquecemos de nós mesmos, de nossas identidades. E tão longe vamos delas, que se alguém às vezes nos mostra, ei, olha tal coisa, e nós nos assustamos de nós mesmos. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que acham que nunca mais vão amar na vida e de repente notam que estão amando e se assustam profundamente. Alguns achavam que nunca mais teriam esperança, e às vezes a esperança é constitutiva dessa estruturação interna desta pessoa. E ao ser lembrado, alguém apontar, a pessoa toma o maior susto até se dar conta do que está se passando. E é isso que acontece aqui. Observem nesse desenho essa passagem complexa, mas mostrado apenas em 4 quadrinhos. Vamos ver, então, eu vou partilhar aqui a tela com os senhores para que vocês possam verificar. Está o Calvin, estão Calvin e Haroldo caminhando por um bosque, perto da casa deles, e o menino diz, Calvin diz para o tigrinho dele, a melhor parte dessas caminhadas é quando a gente começa a ver os animais selvagens. E aí aponta para um lugar a esmo e diz, olha, um tigre. E o Haroldo, que na realidade é um tigre de brinquedo, toma um maior susto. Dá um salto e diz, um tigre? Aí dá um grito. E então ele se dá conta do que aconteceu, que o outro fez uma brincadeira e ele não gostou nada disso. E fala pro menino, pro Calvin, não faça mais isso. Se ele é um tigre, por que ele se assustou? Acham isso tão improvável? Não há pessoas que no consultório nos dizem, ah, doutor, que vergonha eu tenho de estar tão triste, de estar chorando tanto aqui com o senhor. Ora, mas isso não é de um ser humano, de ficar triste, de chorar tanto? Ah, doutor, me sinto arrasado de ter que ver o quanto eu sou fraco, o quanto eu erro, o quanto eu não sei certas coisas. Ora, mas isso não é próprio nosso, nós não erramos, nós não nos enganamos, nós não tropeçamos, não é próprio da nossa caminhada, da nossa jornada humana? Por que nos assustamos tanto com essas coisas que são tão naturais nossas? Tal qual alguém, como um garoto que disse, olha ali um tigre. E ele toma, mas ele é um tigre. Ele está se assustando do quê? O que ele imaginou? Ele pensou um animal selvagem vai nos devorar e aí ele se dá conta, não, mas parei, eu sou esse animal selvagem. Algumas pessoas são dissociadas de suas próprias emoções e identidades. Por isso, quando às vezes têm medo, quando às vezes têm angústia, elas acham que é o fim do mundo. É como se fosse algo apartado delas, que não faz parte delas. Mais uma ilustração para os senhores, dentro deste mesmo elemento que vimos que começou lá no Quino, agora em Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo tem uma série chamada As Cobras. São desenhos muito singelos, geralmente 2, 3 cobras conversando. É isso que ele faz, mostrando elementos humanos. Vamos ver nessa passagem esses elementos de infinitude, esses elementos de limitação, esses elementos que mostram o homem apartado da natureza, distante do universo, perdido em si mesmo, a tal ponto que ele estranha coisas que lhe são profundamente familiares. Vamos ver essa ilustração do Luiz Fernando Veríssimo nessa passagem dessas tirinhas, As Cobras. Aqui vai. 2 pequenas cobras olhando à noite para as estrelas, né? E uma diz, ei, eu estou aqui, gritando. E a outra diz, ela não adianta, é um universo frio e indiferente. E as duas continuam olhando para o alto. E aí uma tenta uma ideia, diz, olha, tenta falar isso em inglês. Mostrando uma das críticas muito corriqueiras do Luiz Fernando Veríssimo, não é? Que essa vaidade, essa soberba, esse homem que se sente muitas vezes onipotente com suas máquinas e suas coisas, e aqui ele se refere ao homem norte-americano, que isso talvez possa fazer com que o universo responda que estamos aqui, mas não mais aquele que simplesmente conversa e que estranha por ter se apartado desse universo, dessas coisas. Acham que uma pessoa que desde sempre namorou as estrelas, andava no seu pequeno barquinho de casa até o trabalho, muitas vezes voltou à noite, à luz das estrelas e da lua, de um pequeno farol lá longe, acha que esse teria um tal discurso assim? Ou nessa amizade com as estrelas ele já seria parte delas e vice-versa? E nessa integração ele não precisaria lançar esse grito de solidão, eu estou aqui? É o que o Veríssimo nos propõe nessa reflexão, entre outras coisas, não é? Vamos agora a mais um encarte e depois, lembrem, a cada três nós paramos para conversar um pouco, tá? Então vamos ver agora o terceiro e aí a gente conversa um pouco. O terceiro que fecha essa série é quase o retrato de Dorian Gray. Quase o retrato de Dorian Gray. Tem um desenho que ficou muito famoso, que é um urso, né, que ele abraça um pote, um cerâmico com mel, que está muito quente, ele está se queimando, ele não sabe que ele está se queimando, porque ele abraça muito forte aquilo, que se ele soltasse, ele evitaria as queimaduras. Há muitas analogias a isso. Mas como mostrar em um único desenho, um único fotolito, um elemento cinematográfico? Como fazer com que em uma única imagem nós tenhamos essa questão de que sou eu mesmo que causa a maior parte dos meus próprios problemas, que é o meu próprio entendimento sobre as coisas que causa boa parte dos meus grandes problemas, que é a minha limitação humana, E com todas as poesias, os dilemas, as fraquezas que causam essa representação de mundo que eu tenho. E como mostrar em um único fotolito que boa parte dessas pessoas ignora completamente isso? Não é? Vocês são terapeutas. Quantas vezes vocês já viram na clínica um homem e uma mulher chegar e dizer: doutor, ela não me faz feliz. Ela não me atende. Ela não me socorre. Ela não busca me compreender, não busca fazer as coisas que eu gosto. E acha, esse que assim faz, que ela são de fato os responsáveis pelas mazelas deste que aponta para aqueles lá. O que acontece? Ainda que por vezes possa ser assim ou aproximadamente assim, por que um contingente tão grande de pessoas traz esse tipo de discurso ainda nos nossos dias no consultório? O que não aprenderam? O que não entenderam? Por que socialmente isso é tão viável ainda nos nossos dias? Esse desenho que vem agora mostra muito, muito disso que eu acabo de dizer para vocês. Mostra outras coisas também. Vamos abrir aqui, partilhar a tela para que vocês possam ver este desenho. Aqui está. Enquanto não me soltarem, eu não solto o cara do outro lado. Ele não sabe que o cara do outro lado é ele. Se você está com mágoa, se você está com raiva, se você está com medo, e você diz que você é uma pessoa de paz, que você não gosta disso, você diz uma coisa, mas você vive outra coisa. Muitas vezes, por não compreender isso, alguns precisam atribuir um objeto referencial fora deles a essas coisas que se passam neles. E uma das maneiras de fazer isso é eleger, dentro dos elementos referenciais que fazem parte da vida desta pessoa, alguém que seja culpado por isso, já que ela não é, e já que para ela isso precisa ter uma causa em algum lugar. Essa explicação ela não esgota o tema, mas é uma das explicações importantes para temas como esse. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, e agora chegamos ao final da nossa aula de hoje, com três imagens muito bonitas, muito inspiradoras para dias que se aproximam, alguns já chegaram desses dias, mas que também essas imagens servem como um horizonte. Considerem, por favor, primeiro a dificuldade de você retratar alguém sozinho com seus próprios pensamentos. Em filosofia clínica, já fizemos seminários, workshops sobre essas relações. Alguns têm seus pensamentos amigos. Os dias são difíceis, as coisas estão pesadas, e o pensamento diz para a pessoa: te acalma. Olha, quantas vezes você já passou por coisas tão piores. Vai me dizer que esse teu desemprego é pior do que aquela vez que aconteceu tal coisa? Olha, tem outra coisa importante, deixa aqui no teu arquivo, temos agendados intelectos, vou puxar aqui um documento importante da sua vida para você ver como você tem força, né, em situações assim delicadas. E aí traz a imagem de um momento que a pessoa realmente utilizou com grande discernimento, recursos dela e pôde ir além e tal. E essa pessoa fica agradecida e emocionada com o próprio pensamento que ajudou num momento tão difícil. Inadvertidamente e também infelizmente, algumas pessoas não têm seus pensamentos amigos. Alguns, quando tropeçam e caem, o pensamento é o primeiro a ir lá acusar, dedurar, magoar, maltratar, encher de culpas e remorso essa pessoa, não é? Tornando a situação ainda muito pior. Neste desenho que vocês verão agora, nós temos o primeiro caso. Alguém que tem em seu pensamento um amigo, um aliado, que educou seu pensamento ao longo da vida para isso. É um desenho singelo, mas muito bonito sobre esse elemento. Eu vou partilhar a tela para que vocês possam ver. Aqui está. Um desenho que diz tudo, não é? Pensamento abraça você e você abraça seu pensamento. Companheiro de viagem, lembrando sempre, o pensamento amigo não é um adulador, não é alguém que vai mascarar a sua experiência, não é alguém que vai fazer utopias que depois vão custar muito caro a você. Isso não é um amigo. O pensamento amigo é aquele que fala com você, às vezes é mais duro, às vezes precisa dizer certas verdades, mas que acolhe, que acompanha, que está junto, caminha com amor com você, como nesse quadro que vocês acabam de ver. Um outro exemplo muito bonito e edificante também sobre esses elementos, ele vem do Luiz Fernando Veríssimo, que nos mostra, não é só o Luiz Fernando Veríssimo, naquelas satirazinhas que ele faz com as cobrinhas dele, que nos mostram isso. Muitos autores têm mostrado isso. Aquela coisa de você parar diante da opinião do outro, da expressão do outro, compreender. Esse outro está falando do mundo dele, das coisas dele. Por vezes, seu marido, sua esposa diz: ah, o mundo é muito chato, é muito triste, é difícil, não sei o quê. E você, ao invés de compreender com amor, com alteridade, esse é o pensamento da minha esposa, do meu marido, tem direito a isso. Como interagir com isso? Às vezes conseguimos, às vezes não. Às vezes somos convidados a não participar. Às vezes somos convidados a participar, mas a nossa participação consiste em ser ofendidos lá dentro daquele mundo. Há muitas coisas. Mas o fato de você compreender que isso é um modo de entender do outro pode ajudar em muitos casos. Quando perdemos essas referências, às vezes uma menina de 15 anos que não pode ir na festa de debutante dela porque os pais não têm dinheiro para o vestido, vai se sentir então diminuída, menor do que as outras, por uma questão como essa. Quando ela pode olhar e entender, meu pai não quer gastar esse dinheiro porque meu irmãozinho pequeno precisa de um tratamento caro. E ele escolheu o tratamento caro ao meu vestido de debutante. Não quer dizer que não me ame. Não quer dizer que não me queira bem. Nem sempre esses movimentos podem ser assim como eu estou dizendo e vocês compreendem que não. Vocês são terapeutas e sabem que muitas vezes aquele que mais recebe, às vezes é o que mais vai se queixar, é o que mais vai dizer de nós que não teve esse acolhimento e essas coisas. São as agruras, são as dificuldades, são as questões da vida. É assim mesmo. Ninguém garante que tudo vai sair bem, que tudo vai ficar em paz. Às vezes há momentos difíceis. É parte da jornada. Vamos aprender tanto quanto possível, não é? Quanto a essas coisas. E esse desenho do Veríssimo mostra exatamente essa questão. Os personagens deles estão conversando e um, aqui vocês têm a tela já, né? Um diz para o outro, como vai o nosso time com o novo técnico? E o outro diz para ele, ah, vai muito bem, só perdeu duas partidas. Ué, mas não jogou só duas partidas? Se você insiste em ver pelo lado negativo, sim. Claro que isso é uma sátira, não é? Mas o autor nos mostra esses elementos representacionais, esses elementos de como o mundo parece a cada um e o quanto ficamos, às vezes, isolados ou livres nesses mundos, nessas considerações. São os elementos da vida, não é? Por último, encerrando a nossa aula de hoje, um último desenho dentro ainda dessa linha. É um dos que eu acho mais bonitos. Esse aqui é um dos que eu acho mais tocantes. Dentre os muitos que eu recebi, esse parece dizer tudo. Tudo. Né? Uma dessas coisas que diz tudo. O garoto chega em casa e o pai diz, essencial a vida, está lendo a tarefa do guri que a professora deu errado, deu como errado. Porque o exercício dizia, é essencial a vida de todos os seres humanos e que comece com a letra A. Ora, é óbvio que isso é água, não é? Essencial a vida de todos os seres humanos que comece com a letra A, água, óbvio. Está indo para a escola para quê? Não é para aprender isso? E o pai diz para o garoto, como é que você conseguiu errar essa? O pai diz para ele, é óbvio que é água. O que você colocou? Essencial a vida de todos os seres humanos, começa com a letra A. Como é que você errou? O que você colocou? E o menino diz para o pai, eu coloquei amor. Vou partilhar com vocês, eu acho simplesmente linda essa tomada, esse desenho que esse poeta, esse filósofo do desenho, o Alexandre Beck fez. Aqui está. Essencial a vida de todos os seres humanos que começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? O pai está admirado. Está pagando uma escola cara. O menino ainda está com a mochila da escola nas costas. Para o menino, que é essencial a vida de todos os seres humanos, começa com A. É o amor. Amor. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Vou desligar o gravador. para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.